Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara analisa projeto que obriga governos a pagar fornecedores em dia.
Pessoa com doença grave ou rara poderá receber atendimento prioritário.
Deputados defendem o uso da fosfoetanolamina no combate ao câncer.
Boa noite. Conhecida como a pílula do câncer, a fosfoetanolamina foi desenvolvida no início da década de 1990. Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, lembrou, no entanto, que o composto químico ainda não passou por todos os testes exigidos pela Anvisa.
Devido à ausência desses resultados, a distribuição do medicamento foi suspensa, deixando muitos pacientes preocupados.
Com a distribuição suspensa, hoje milhares de brasileiros estão vendo sair por entre os seus dedos aquela que poderia ser a última chance da sua vida. E impedir que essas pessoas elas tenham acesso ao medicamento, mesmo que por conta e risco de cada uma, é um crime, na verdade, que está se cometendo contra essas pessoas. O próprio Laboratório de Imunologia do Instituto Butantan tem admitido que a fosfoetanolamina consegue matar células tumorais e que não causa efeitos colaterais.
Nas audiências públicas realizadas na Câmara, Rogério Peninha Mendonça atestou que muitas pessoas com câncer deram depoimentos favoráveis à utilização da substância. Houve, inclusive, segundo o deputado, relatos de cura do câncer com o uso da fosfoetanolamina.
Há mais de 20 anos, a fosfoetanolamina vem sendo sintetizada pela Universidade de São Paulo. Mas como a comercialização ainda não foi liberada pela Anvisa, Eros Biondini, do PTB Mineiro, defendeu que mais pesquisas sejam feitas para comprovar a eficácia da substância no combate à doença.
Como vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu fui o autor do requerimento que trouxe para a casa um debate público, a discussão sobre a eficácia da fosfoetanolamina. Na verdade, o que nós queremos é que essa substância chamada pílula do câncer, ela seja discutida, ela seja conhecida melhor, para que se realmente for constatada a sua eficácia, ela possa ser usada, já que além da eficácia que parece ter, ela também tem um custo muito simbólico de 10 centavos a pílula.
No entendimento de Eros Biondini, a fosfoetanolamina representa a esperança de cura para as pessoas que sofrem com câncer.
Diego Garcia, do PHS do Paraná, é membro do grupo de trabalho na Câmara que discute o uso da fosfoetanolamina no tratamento do câncer. O parlamentar entende que é preciso acelerar os testes com a substância para garantir o acesso dos doentes à pílula que tem apresentado resultados positivos.
A fosfoetanolamina pode não ser a cura ou o milagre que esperamos para nossos entes queridos. Mas se há esperança e relatos de pessoas que tiveram suas dores amenizadas ou a redução de tumores, esta estranheza que a substância nos causa merece toda a nossa atenção e principalmente investigação a fundo por parte da comunidade científica.
Como forma de garantir mais estudos sobre novas substâncias, Diego Garcia apresentou o projeto de lei que garante mais recursos para pesquisas em ciência e tecnologia.
Saúde.
De acordo com Paulo Feijó, do PR, o Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, atende pacientes não só do município, mas de toda a região norte e noroeste do Rio de Janeiro.
O deputado destacou a importância de construir um hemocentro para dar suporte ao hospital e atender melhor a população local. Segundo Paulo Feijó, faltam poucos ajustes para que a obra do hemocentro seja iniciada.
Eu consegui, junto ao Ministério da Saúde, a liberação de 10 milhões e 500 mil reais. A Prefeitura vai arcar com a segunda parte desse projeto, um projeto que ficará em torno de 20 milhões de reais. E nós estamos só atendendo às últimas exigências junto à Caixa Econômica Federal para que essa obra possa ser iniciada. Portanto, nós marcaremos a nossa história no município de Campos, que além de tantas outras obras já conquistadas, com mais essa vitória que é a construção do Hospital do Hemocentro do Ferreira Machado.
Direitos Humanos.
Pessoas com doenças raras ou graves poderão receber atendimento prioritário em bancos e repartições públicas.
Saiba mais detalhes sobre a tramitação da proposta na reportagem.
O benefício consta de projeto de lei aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O texto reúne propostas de vários deputados consolidadas pelo relator deputado Nelson Marqueselli, do PTB paulista. O mesmo atendimento prioritário já assegurado às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às mães que amamentam e às pessoas acompanhadas de crianças de colo, também passaria a ser garantido às pessoas com doenças raras ou graves, como esclerose múltipla, câncer, AIDS e doenças de Parkinson, por exemplo. A proposta também obriga as concessionárias e as empresas públicas de transporte coletivo a reservarem assentos devidamente identificados para esse público prioritário. O deputado Nelson Marqueselli argumenta que a saúde frágil das pessoas com doenças raras ou graves justifica a medida.
Questão humanitária, né? Até por educação também. Todos puderam dar um entendimento melhor para aquele que já está sofrendo, uma pessoa idosa, às vezes tem um câncer incurável. Então, esse projeto é importante para todos aqueles que trabalham na saúde e principalmente aqueles que estão procurando a saúde. Esse é o objetivo maior, é humanitário, é dar condições para que a pessoa possa ter um tratamento melhor.
Para encerrar a tramitação na Câmara, a proposta que garante atendimento prioritário para pessoas com doenças raras ou graves ainda precisa de aprovação nas comissões de Seguridade Social e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
O Brasil tem passado por momentos complicados por causa das crises política e econômica. Altineu Cortes, do PR, informou que vários municípios do Rio de Janeiro passam por situações difíceis, com elevado número de desempregados.
No entanto, o deputado acredita que o Brasil tem condições de sair da crise. Para isso, Altineu Cortes ressaltou a importância do Congresso em aprovar medidas para ajudar o país a retomar o desenvolvimento.
A gente tem que apoiar as soluções possíveis nesse momento e trabalhar para o Brasil sair dessa crise. E é assim que nós estamos fazendo como deputado federal em Brasília, votando aquilo que é possível nesse momento. O Brasil é grande, o Brasil é forte, nós temos nesse momento essa limpeza na corrupção desse país, que é uma coisa fundamental, e o Brasil vai sair dessa crise, eu levo fé, eu acredito.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto de lei que amplia a aquisição de terra pública por uso capião de 25 para 100 hectares em área aberta e até 500 hectares em área de floresta.
Relator da proposta, Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, ressaltou a importância do texto para os pequenos produtores que ocupam a terra há mais de 5 anos.
É uma lei que vem favorecer as famílias rurais que estão em áreas que não sejam de conflito agrário, mas que eles podem legalizar a sua terra, porque sem legalizar ele não é dono. Se ele não escriturar a terra, ele não é o proprietário, ele fica impossibilitado de buscar um financiamento, ele fica impossibilitado de cadastrar a propriedade nos órgãos ambientais, nos órgãos de sanitário, como os órgãos que trabalham com defesa animal e vegetal, e ele fica difícil de comercializar os seus produtos.
Luiz Cláudio também comemorou a prorrogação do prazo para os produtores fazerem o cadastro ambiental rural. O deputado lembrou que o CAR é importante para registrar tudo o que há na propriedade e por isso é preciso garantir mais tempo para que seja bem feito, inclusive com apoio da assistência técnica em todo o país.
Desenvolvimento regional.
O programa Bolsa Família do governo federal completou 10 anos de existência e Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, destacou que, nesse período, mais de 30 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza.
Para as famílias participarem do programa, o deputado explicou que elas devem cumprir requisitos, como, por exemplo, garantir a atenção à saúde básica das crianças.
Também nós temos a condicionante escolar, que a criança tem que estar frequentando a escola, a criança precisa não só fazer a matrícula, mas também garantir a permanência na escola. E o menor índice de evasão escolar a gente observa que são nas crianças das famílias que têm o Bolsa Família. Hoje, também no Pronatec, foi destinada 800 mil bolsas para pessoas que estão dependendo do programa Bolsa Família.
Para 2016, está prevista a destinação de 28 bilhões e 800 milhões de reais para o Bolsa Família. Ságuas Moraes pediu que não haja cortes orçamentários que comprometam o repasse de recursos às famílias que dependem do programa para ter uma melhor qualidade de vida.
A Bahia enfrenta problemas estruturais que dificultam o seu crescimento e, para mudar essa realidade, Davidson Magalhães, do PCdoB, entende que um dos setores que precisa ser revitalizado é o da produção de cacau. Para isso, ele apresentou um projeto de lei que estimula o setor cacaueiro.
Davidson Magalhães também lembrou que é preciso investir em infraestrutura para impulsionar o desenvolvimento do estado, especialmente da região sul.
Apresentei projeto aqui para impedir que fosse importado cacau de regiões onde usa o trabalho escravo, porque isso é uma competição desleal com a nossa região. Nossa região produz, está recuperando a produção de cacau e voltamos à condição de exportador de cacau depois de 20 anos. E agora nós estamos tendo todo um esforço para retomar a política do desenvolvimento, do fortalecimento da cacauicultura e outros dois elementos fundamentais para o desenvolvimento regional, que é a retomada das obras da ferrovia Oeste e Leste e também o licenciamento do Porto Sul. Esses três elementos, com a inauguração da universidade, com o nosso parque tecnológico, vai dar à região sul da Bahia um novo desenvolvimento para além da economia do cacau.
Está na última fase de tramitação na Câmara o projeto de lei que tem o objetivo de pressionar os governos a pagarem seus fornecedores em dia.
A proposta gera divergências entre os deputados, como mostra a reportagem a seguir.
A ideia é que toda vez que os órgãos públicos não pagarem, as empresas contratadas possam paralisar os trabalhos até que o repasse seja regularizado. Isso envolve diretamente prestadores de serviço, como limpeza e coleta de lixo, empreiteiras que fazem obras, como escolas e ruas, e até mesmo fornecedores, como de material de escritório e até de alimentação para os pacientes em hospitais. Para se ter uma ideia, só no ano passado, apenas o governo federal assinou mais de 19 mil contratos, envolvendo mais de 23 bilhões de reais. A proposta muda a lei de licitações. Hoje, a suspensão de contratos com o poder público só pode ser feita depois de 3 meses sem pagamento, o que é injusto, segundo o autor da proposta, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe.
Num dia combinado para receber, quase sempre não recebeu repasse, não tem dinheiro em caixa, não pode pagar. As empresas vão se endividando em função disso, porque todas elas têm também as suas obrigações para com pessoal, fornecedores, tributos. Quando é prestação de serviço, os funcionários ficam sem receber os seus créditos porque a empresa não tem o fluxo de caixa suficiente. Inclusive, um fato mais grave ainda, muitas dessas empresas quebram.
O projeto de lei viria para impedir isso. Consequentemente, com a obrigação de pagar em dia, Laércio Oliveira acredita que os governos passarão a gastar menos com os contratos, porque os fornecedores vão deixar de embutir no preço um adicional para compensar o atraso recorrente dos pagamentos. Mas não é isso que todos os deputados pensam. Enio Verri, do PT do Paraná, é contra a proposta.
Ela não leva em conta a realidade que vivemos. Propõe que a prefeitura só comece a obra quando tiver dinheiro. Ou seja, nunca, né? O governo federal, por exemplo, libera no máximo 5% ou 10% da obra e vai pagando de acordo com a medição. Aí é um problema no fluxo de caixa do Estado ou da União, e eles repassam. E aí, para tudo, a gestão pública não consegue ter a mesma agilidade, o mesmo controle do fluxo de caixa que tem uma empresa iniciativa privada.
A proposta que permite que os fornecedores suspendam imediatamente obras, serviços e fornecimentos quando os órgãos públicos atrasam os pagamentos já foi aprovada em 2 das 3 comissões em que vai passar na Câmara, a de Trabalho e a de Finanças e Tributação. Agora está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, pode ir direto para o Senado sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Turismo.
Estâncias turísticas são municípios que apresentam características propícias para o turismo e condições de lazer, recreação, recursos naturais e culturais específicos. Goulart, do PSD de São Paulo, é autor de projeto que regulamenta essa classificação. Depois de aprovado na Câmara, o texto agora tramita no Senado.
Segundo o projeto de Goulart, os municípios com status de estância turística podem receber aportes financeiros específicos para investimento no setor. As estâncias se classificam em turísticas, hidrominerais, climáticas, balneárias e turísticas religiosas.
E esse projeto meu foi melhorado na Comissão de Turismo, né, pelo relator, que também é do meu estado e milita muito na área do turismo, né? Colocando lá também as cidades com vocação turística, que essas cidades poderão ter ganho na medida que o Ministério do Turismo, que é a Embratur, de sabedores de que essa cidade tem vocação turística, elas estarão em todos os folders, né, para visitação e também nos programas de qualificação que o Ministério de vez em quando e a Embratur faz, né, para qualificação de mão de obra.
Segurança Pública.
Em 2015, a Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. Major Olímpio, do PMB Paulista, acredita que a medida é uma resposta ao sentimento de impunidade que reina no país.
São pessoas que cometem todos os tipos de atrocidades e hoje a lei diz, olha, não cometeu crime não, foi só um atozinho infracional. E quando ele completar 18 anos, isso não vai na ficha dele, não. Ele não pode ter ficha criminal. Todo mundo que ele matou, todo mundo que ele estuprou, o que ele fez de tráfico de entorpecentes, nada disso existe para a ficha dele. Mas esse sentimento de impunidade faz com que tantas tragédias aconteçam nos lares brasileiros, exatamente porque a lei não chega para essas pessoas.
Major Olímpio pediu que o Senado não se omita e vote a proposta de redução da maioridade penal, que, segundo ele, visa proteger o cidadão de bem, vítima de menores infratores que cometem crimes atrozes.
Favorável à redução da maioridade penal, Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, assegura que a medida é fundamental para diminuir a violência no país. Mas, na sua avaliação, isso não é tudo.
Misael Varela enfatizou que é preciso avançar para que o país alcance uma segurança pública mais eficiente, com a reformulação do sistema carcerário e a valorização das polícias.
Reduzir em 2 anos esta maioridade é representar aqueles que já possuem, por exemplo, poder de decisão para eleger seus governantes. A medida não é a salvação para a violência urbana, mas é um importante passo para acabarmos com a sensação de impunidade que ronda a sociedade brasileira. A partir de agora, precisamos avançar mais, reformulando nosso sistema carcerário e principalmente os planos de carreira e equipamentos de nossas polícias.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prevê atendimento médico adequado a gestantes presas e cela especial para a mãe e o recém-nascido até que ele complete 6 meses. Relator da proposta, Irã Gonçalves, do PMB de Roraima, ponderou que a criança não pode pagar pelos erros cometidos pela mãe.
Nós conseguimos aprovar esse projeto e a gente garante que a presidiária, ao dar à luz a um bebê, que não tem culpa nenhuma de eventual delito que tenha sido praticado por quem quer que seja, mas tanto a mãe quanto o filho têm o direito de serem tratados com dignidade. E eu acho que assim resgata uma dívida social que nós temos com as pessoas que cometeram algum tipo de delito. E chama atenção para uma coisa muito peculiar. A gente vê que muitas das mulheres que estão presas, elas às vezes foram utilizadas pelo marido, principalmente no tráfico de drogas. A gente não pode punir em dobro uma mulher que já está sendo punida pelo fato de às vezes ter sido usada como mula, por exemplo.
Irã Gonçalves informou que o projeto já está pronto para ser discutido e votado pelo plenário da Câmara.
A falta de estrutura tem dificultado a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, na opinião de Silas Freire, do PR do Piauí. Segundo o deputado, quando a mulher faz a denúncia, o homem se sente ferido em sua dignidade e não obedece às medidas restritivas impostas pela lei.
O resultado, segundo o parlamentar, é o aumento da violência, pois não há recursos para fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas. Ele cobrou mais investimentos por parte do governo federal.
Nós propomos 100 milhões de reais para serem investidos nessas medidas restritivas da Lei Maria da Penha, para que o Estado tenha condições. Vamos montar um pilotão ostensivo de proteção a mulheres na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Vamos reforçar as delegacias das mulheres para que as mulheres possam ter a garantia do Estado que, ao denunciar o seu agressor, ele não voltará nem para agredi-la, muito menos para matá-la.
Silas Freire frisou que a Lei Maria da Penha é referência mundial no combate à violência contra a mulher, mas sem fiscalização não tem eficácia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.